Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Vocês podem sentar, irmãos. Eu também tenho cá os meus avisos para dar antes de começarmos a dividir um texto da palavra de Deus. Primeira coisa que eu queria era justificar a minha ausência domingo próximo passado aqui de noite. Eu fui convidado pelo Johnson. Aliás, eu não fui convidado, eu fui intimado, porque para mim um pedido do Johnson é uma intimação, porque todas as vezes que nós precisamos do Johnson aqui na igreja através do Ministério de Esportes, ele sempre foi muito solícito. De forma que nós não tínhamos como ser diferentes com ele na hora em que ele precisa da gente, né? Ele ia sair de férias e nas 4 semanas que ele ia sair de férias, ou nas 3 semanas, ele convidou 3 pastores amigos dele para estarem ministrando lá, né, na igreja dele. Aí eu fui para substituí-lo domingo passado. Mas cá estou eu de volta, amém? E eu tenho saudade de vocês. É interessante isso, né? A gente congrega em uma igreja, independente de cargo, independente de vínculos com liderança, mas a gente se apega aos irmãos, né? E é muito gostoso estar congregando aqui com os irmãos. É um presente de Deus para a minha vida. Deixa eu dar um aviso para vocês. Domingo que vem, dia 17, nós vamos ter o pastor Armando Filho aqui conosco. O Armando, de todos os cantores que existem no Nordeste, é o que mais se projetou no Brasil inteiro. Há muitos anos atrás, nós fomos na divisa do Brasil com o Paraguai. E quando nós chegamos numa igreja lá, passamos na frente de uma igreja e estavam cantando uma música do Armando em espanhol. Eu achei muito interessante isso. Inclusive, ele veio aqui hoje de manhã já bater um papo comigo, vai estar aqui contando a história de cada uma das músicas que ele compôs e ministrando a palavra também. Nós conhecemos o Armando já de muitos anos. Eu posso dizer que vai ser uma bênção domingo. Eu tenho convicção disso. É um homem de Deus, né? Deus não apenas o inspirou a compor belíssimos hinos, como também colocou sobre ele um testemunho verdadeiro de vida de comunhão com Deus. Eu queria pedir a você que convide outras pessoas a estarem aqui conosco, de preferência pessoas não crentes. As músicas do Armando são muito evangelísticas e ele tem um testemunho de vida fantástico também. Certamente Deus tem algo a fazer conosco. Inclusive a esposa do Armando, ela foi acometida de um câncer e Jesus curou ela do câncer. Olha que coisa fantástica, né? Não sei se ele vai trazer ela, mas ele foi parte importante, né, na cura, né, porque esteve o tempo todo orando por ela. Eu queria convidar a você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. E enquanto você acha, eu queria parabenizar, queridos, com muita alegria no meu coração. Eu queria parabenizar com muita alegria no meu coração, eu vou repetir, a todos os vascaínos. Vocês estão se especializando em ser vice. Especialidade gera perfeição. Gera perfeição. Eu vou pedir o Paulinho para soltar o slide. Queridos, eu não conheço nenhuma outra luta que se trave já há tantos anos e onde haja tanta tensão quanto na luta do pecado contra o perdão. Esses são os dois inimigos mais antigos que existem no mundo. E sem sombra de dúvida, há muita tensão enquanto os dois guerreiam. E é interessante que essas guerras, elas nunca estão muito distantes das nossas vidas, não é? Mesmo sendo cristãos, a Bíblia diz que nós pecamos por omissão, Nós pecamos por silêncio. Nós pecamos conscientemente. E a Bíblia ainda diz que nós pecamos inconscientemente. Às vezes a gente está cometendo pecados que nem está se apercebendo que está pecando. Então esse tema diz muito respeito a mim. E certamente diz muito respeito a você. Nós hoje vamos estar ministrando uma palavra sobre a luta do pecado contra o perdão. E o texto bíblico é esse, Apocalipse 3 e 20. Jesus escrevendo à igreja de Laodiceia. Aliás, nós estamos começando a liberar os estudos do GP, da nova série do GP, e os estudos do GP é sobre o Apocalipse. Essa é uma das igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. E era uma igreja interessantíssima, porque era uma igreja tida como muito rica, não é? As igrejas ricas constroem prédios bonitos e elas se tornam relevantes dentro da cidade, né? Você conhece logo uma igreja rica, porque as construções de uma igreja rica, elas são bonitas. Não há mal nenhum em ser rico. O mal está em colocar o coração na riqueza. Quando a gente coloca o coração na riqueza, aí o Deus da vida da gente passa a ser o dinheiro, aí complica, não é? Essa igreja colocou o seu coração na riqueza. Lá no Apocalipse existe um texto nesse capítulo, no capítulo 3, que essa igreja diz assim, que não precisa de mais nada, porque ela já é rica. E aí Jesus diz para ela, que porque ela acha que não precisa de mais nada, não precisa de oração, não precisa de jejum, não precisa de busca, ela amornou. E Jesus diz que esse é o pior estado do crente, o crente morno, o mais suscetível a ser assediado pelo pecado, que ele não é nem frio, que se fosse frio o Espírito Santo tinha interesse, né, de dar um choque de calor nele, e nem é quente, né, a ponto do pecado correr dele, porque ele é quente, ele é morno. E aí para essa igreja Jesus diz isso, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele ceiarei, e ele ceiará comigo. Você pode dizer amém?
Amém.
Vamos orar? Pai querido, nós temos a tua palavra mais uma vez em um domingo diferente dos outros, porque cada domingo você tem um plano, cada domingo você tem um recado, cada domingo você tem um objetivo para falar com o seu povo. Por isso eu queria convidar a você que liberasse sobre nós o teu Espírito Santo, para que toda palavra que você já colocou no meu coração, ela possa alcançar novamente o meu coração, mas possa alcançar o coração do meu irmão e da minha irmã. Que todos hoje possamos sair daqui, ó Pai, tocados por uma palavra que possa ser edificante para as nossas vidas e que possa fortalecer os nossos passos rumo ao nosso encontro que em breve se dará contigo nos ares, Jesus de Nazaré. Estamos ansiosos, inclusive, por esse dia e por ele oramos. Mas nos guarda e nos derrama sobre nós do teu Espírito para que nós possamos ser achados aptos de sermos aprovados por ti e que nós possamos um dia, muito breve, estar na tua presença para morar eternamente com o Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Obrigado, Alan. Queridos, quando Deus acabou de criar o homem, ele colocou o homem num ambiente protegido, no jardim do Éden, não é? Naquele local não era para haver a intercessão, ou a intercepção, melhor dizendo, de nenhum espírito que não fosse o santo. Não era para haver nenhuma outra presença espiritual que não fosse a de Deus. Todas as circunstâncias eram favoráveis ao afloramento e ao florescimento de uma comunhão espiritual muito equilibrada entre Adão e Deus, entre Eva e Deus. Mas a Bíblia diz que Satanás intenta levar o homem à queda. E a arma mais letal de Satanás contra a vida humana é o pecado. Mas perceba que ele é astucioso, ele não vai personificado atacar o primeiro casal, porque ele acha que se for personificado, ele vai ser identificado, e aí será muito fácil de o primeiro casal rejeitar o ataque e de alguma forma eles blindarem o seu coração ao pecado. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 1, que vai haver a primeira incorporação de um espírito em um corpo. Não é um corpo humano, é um corpo de um animal. E perceba a sagacidade do inimigo. Se ele vai atacar com a arma mais letal, intensidade de força máxima, ele não vai escolher um animal qualquer. Há um registro bem objetivo na Bíblia que diz que esse animal era o mais astuto de todos os animais, o mais sagaz de todos os animais, o mais esperto de todos os animais, o mais inteligente de todos os animais, o com o poder de convencimento maior do que todos os outros animais. Ele escolhe o melhor para que o seu ataque seja fulminante sobre a vida do primeiro casal. E aqui eu já tiro uma revelação poderosa de Deus para as nossas vidas, sobretudo para a vida daqueles que são casados. O fato de você ter comunhão com Deus não te blinda aos ataques de Satanás. Adão tinha íntima comunhão com Deus. Adão tinha íntima relação e relacionamento com Deus. Eva tinha um contato também íntimo com Deus. E, no entanto, Satanás ousa lançar sobre esse primeiro casal um ataque fulminante. Aliás, é interessante isso. A Bíblia não diz, mas a gente não peca por fazer conjecturas. Eles não deviam estar vivendo um bom momento, porque na hora em que o inimigo foi atacar aquele primeiro casal, a Eva estava sozinha. É um recado muito claro para aqueles que são casados e são homens: não deixe a sua mulher sozinha. Mulher, não deixe o seu marido sozinho. Viva intercedendo por ele, viva intercedendo por ela. E a Bíblia diz que ele incorpora, e ele incorpora no melhor de todos os animais, no mais provável de produzir convencimento no coração de Eva. E ele também não vai atacar o homem, porque o homem recebeu o recado direto de Deus. Ele vai atacar a Eva, porque ele sabe que Eva ouviu acerca da vontade de Deus sobre aquele fruto pelo seu marido. Então, por mais que ela tivesse convicção, a convicção não era tão forte como era no coração de Adão. Aqui eu tiro uma outra lição que eu quero compartilhar com vocês. Nós não podemos exercer uma espiritualidade forte, inabalável, inquebrável, sem ouvir a voz de Deus. Existem muitas pessoas exercendo um cristianismo à distância. Tudo que ele conhece de Deus é o que os irmãos falam de Deus para ele. Você precisa ter comunhão com Deus. E a sua comunhão com Deus não se estabelece pelo seu contato semanal, dia de domingo na igreja. Comunhão com Deus só pode ser mantida se nós tivermos um horário com Deus todos os dias, inclusive os dias que nós não estamos na casa de Deus, porque não tem culto. Nós precisamos ter um horário para ter comunhão com Deus no nosso lar todos os dias. Você tem um horário para trabalhar todos os dias? Você tem um horário, por causa disso, para acordar e tomar banho todos os dias? Você tem um horário para comer todos os dias? E você não tem um horário para conversar com Deus? A comunhão só se estabelece quando nós fazemos disso uma regra. Eu preciso, para ser amigo de Deus, ter um contato diário com Deus. Eva não tinha recebido o recado direto de Deus. E ele acha que é mais fácil convencer a mulher por causa disso, e é a ela que ele vai tentar. Uma outra coisa que eu percebo é que depois que ele notou que é pela via da incorporação que ele leva muitas pessoas ao pecado de uma forma muito mais fácil, nunca mais ele deixou de incorporar. Dinei, vira essa caixa para lá. Nunca mais ele deixou de incorporar para atingir as pessoas do centro. E é interessante isso. E extremamente necessário que nós passemos a ser, primeiro, observadores, e segundo, que nós vivamos em oração para ter revelação. Porque muitas vezes ele está incorporado em pessoas que nós jamais diríamos que ele está nele, ou ele está nela. E o intuito de em estando nele ou nela é sempre produzir o pecado que gera morte no coração de quantas pessoas ele puder macular, destruir, levar para o inferno. Agora, quando ele resolve atacar a Eva, ele resolve atacar com especulação. Isso é interessante, porque nós somos seres extremamente vulneráveis a informações. Às vezes a gente recebe uma informação, quando alguém questiona, aí a gente fica pensando, será mesmo que o que eu entendi estava certo? Ele começa dizendo que Deus havia proibido eles de comerem de todo o fruto do jardim, o que seria extremamente injusto. Aí eu aprendo uma terceira coisa que eu queria dividir com vocês. Pregar que Deus é injusto é artimanha velha do diabo. Muitas vezes eu já aconselhei pessoas que estavam vivendo momentos amargurados da sua vida, porque eles conceberam que Deus era injusto. Estavam acorrentados e não conseguiam sair facilmente daquela circunstância difícil, porque passando por problemas, conceberam a injustiça de Deus. E perceba que Eva em nenhum momento rechaça, que Eva em nenhum momento corta a conversa, em nenhum momento ela defende Deus naquela história, ela vai sendo lenta e calmamente induzida ao pecado. Ele logra êxito naquela tentação, infelizmente. A Eva cai, e aquela tragédia, ela produz consequências imediatas. Aí eu me apercebo de uma outra coisa: o pecado nunca compensa. Apesar de, na hora em que o pecado está sendo consubstanciado, ele gera algum prazer, e Satanás não é bobo, ele não ia me induzir ao pecado com coisas que fossem pouco prazerosas, ele nos induz ao pecado com coisas prazerosas, mas no final sempre produz muitas dores, mas dores amargas, a ponto de não ter valido a pena nenhuma dos sentimentos ou das experiências prazerosas que a gente tem. É interessante que o prazer do pecado é efêmero, momentâneo, rápido, passageiro, mas as dores do pecado muitas vezes duram uma vida. O pecado, portanto, é a arma mais perigosa que o inimigo tem contra a sua espiritualidade, contra a sua comunhão com Deus, contra a sua salvação. E é interessante isso, porque muitas vezes, quando diante de um inimigo, diante de um adversário, a gente se prepara para enfrentar aquele momento, mas quase nunca nós nos preparamos para enfrentar os ardis de Satanás. Às vezes somos surpreendidos com setas de pecados que ele mandou, que nem a gente conseguiu perceber que ele as havia enviado. Quando menos a gente espera, a gente já foi infectado. Portanto, se você quer ter a sua fé preservada, comece a pedir a Deus espírito de revelação para que você enxergue as artimanhas do inimigo. Agora, se o pecado tem derrubado tanta gente e tem feito tanto estrago na humanidade, na hora em que Satanás gerou o pecado no primeiro casal, Deus já inoculou o antídoto mais poderoso que existe contra o pecado, e ele se chama perdão. Eu imagino que quando Satanás gerou o pecado no coração de Eva e a levou a influenciar o marido, e o marido caiu também, ele já estava celebrando, como aquele time que agora não estou me lembrando do nome dele, que ganhou do Flamengo aí, eles já estavam celebrando porque ganhou do Flamengo. Se ganharam do melhor time que tinha no Rio, agora passar pelo outro ia ser fácil. Não foi, né? Não foi. Então, na verdade, eles já estavam celebrando quando Deus resolve inocular o efeito do pecado imolando um cordeiro. Pelo sacrifício do cordeiro, o pecado de Eva, o pecado de Adão foi inoculado. Agora eu quero entrar na mensagem, contrapondo esse texto a uma realidade bíblica, a um texto bíblico, a uma passagem bíblica que é uma das mais preciosas que eu conheço na Bíblia. Na verdade, é uma parábola de Jesus, e nós vamos estar entrando na história dessa família, porque essa família foi atacada pelo pecado. E é interessante que você não vai encontrar elementos que dê sustentação e razão àquele ataque. Satanás, ele não precisa de elementos para atacar, ele ataca qualquer um. O que tiver mais desavisado, ele pega. E eu quero para isso que você abra a sua Bíblia em Lucas 15, porque é lá que nós vamos ficar por alguns minutos até concluirmos essa mensagem. Jesus era um contador de história, irmãos. E as parábolas que ele contava eram narrativas curtas, de fácil absorção, de fácil compreensão, sobretudo porque elas falavam muitas vezes de cenas do cotidiano do povo judeu. E elas foram fartamente utilizadas por Jesus para gerar uma compreensão mais fácil na mente dos judeus. E de todas as parábolas que Jesus aplicou enquanto esteve conosco aqui na terra, a mais significante, a mais conhecida, a mais profunda, fala sobre a história de uma família que foi atacada pelo pecado. Era o pai, mais dois filhos. A parábola é a parábola do filho pródigo. E já que você está com a Bíblia aberta aí, abra no versículo de número 11. Você vai ver que essa parábola, ela é aberta, dizendo assim: e disse, um certo homem tinha dois filhos. É interessante essa informação, porque nós temos aqui a concepção de que a família estava formada, um pai mais dois filhos, isso é uma família, não é? E aí ele vai continuar a narrativa, mas eu queria ficar por enquanto só com esse texto. O que ele vai fazer com essa família? Segundo a parábola contada por Jesus, ele vai gerar inquietação no coração do mais novo. Porque quando a gente é mais novo, a gente é inquieto por natureza, não é? A gente quer experimentar coisas novas, a gente não contabiliza os prejuízos que os erros podem causar. E a gente vai alimentado pelas emoções, embalado pela razão, agindo sem consultar a Deus, sem seguir princípios, sem respeitar a vontade de Deus, e aí gera os problemas que nós vamos ver. Abre-se um espaço para um ataque e o inimigo ataca com o pecado, destruindo a vida da pessoa. E a primeira coisa que eu queria pontuar e observar aqui, na história dessa família, é que famílias boas não são imunes a ataques do inimigo. Eu quero que você guarde bem isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes, por estarmos na presença de Deus, por vivermos uma vida de santificação, a gente pensa que não pode ser alcançado. Isso não é verdade. Ó, eu não gostaria nem de passar esse vídeo. Eu vou pedir o Dinei para preparar um vídeo que tem ali, porque ele está em espanhol. Eu queria ter tido tempo, inclusive, para ter colocado uma legenda nesse vídeo. Mas como eu não tive e ele está em espanhol, eu vou dizer algumas coisas desse vídeo e eu vou passar só para você ver a veracidade do que eu estou dizendo e para você perceber que o inimigo, ele não se intimida com ninguém. Você pode ser um homem que ora 10 horas por dia, não solta ainda não, Dinei, que ele não vai ter medo de você. Ele não vai se intimidar com você. Ele vai tentar lhe assediar. E se não conseguir, ele vai pelas paralelas. Na minha opinião, esse cara que está na tela aqui, Dinei ainda não botou ele na tela. Põe na tela só a imagem dele congelada, Dinei, porque está congelado aqui, você pode congelar ali, não pode? Isso. Esse cara é um dos maiores evangelistas de língua hispânica. Chama Alejandro Bullón. Ele tinha um programa aqui no Brasil. Eu detesto a maioria dos programas de crente, irmãos. Me desculpe, eu sou sincero. Nós produzimos muito lixo para rádio e nós produzimos muito lixo para televisão. Tem hora que tem programas que dá vontade de vomitar. Grandes homens de Deus, inoculados pelo pecado, como Caio Fábio, quando você vai ver aquele café com graça, é café sem graça. Você sai infectado, amargo, azedo, se você vê aquilo. Mas o programa desse cara, eu acordava cedo, novo convertido, para ouvir, porque eles eram profundamente tocantes, e ele teve programa no Brasil durante muitos anos. E eu fui muitas vezes alimentado por esse homem. É um grande evangelista, fazia cruzadas no auge do seu ministério, ele ainda está em atividade, para 20, 30, 50, 60 mil pessoas. Ele está aqui, em um programa de entrevista secular no seu país. Ele não era brasileiro, embora tenha morado no Brasil durante muito tempo. E ele vai contar a história do pecado do seu filho. E é interessante que ele conta que o seu filho, sem ser casado, gerou um filho e não casou. Veio um filho de uma relação que não era uma relação regular. E ele diz que aquele neto que ele teve, que ele recebeu, apesar de ter sido gerado em uma circunstância desfavorável, justamente por causa disso, Deus gerou uma unidade entre ele muito profunda. O seu filho se desviou e foi para caminhos muito distantes de Deus, mas conheceu a amargura do pecado mesmo. E a entrevista é muito grande, eu dei uma cortada nela para ela ficar bem curtinha. Mas ele diz que se sentia profundamente frustrado, porque como pastor, ele ministrava cura, libertação para milhares de pessoas todas as semanas, e o filho dele estava envolvido, profundamente acorrentado no pecado. E ele conta nessa entrevista que o filho um dia, quando ele está para pregar para 10 mil pessoas em uma grande cruzada, o filho entra no camarim e diz: pai, eu sou a sua mancha, a mancha do seu ministério, porque eu me desviei e eu tenho feito coisas muito erradas. E ali no camarim o filho volta para Jesus. Por que eu trouxe esse exemplo, irmãos? Só para mostrar que Satanás, ele também ataca famílias boas, ele também ataca pessoas que estão na presença de Deus. Vamos soltar essa fita. Procure entender, o espanhol é muito simples de entender, né? Dá para você, se quiser, com cuidado acompanhar. Com o som fica melhor, Vandinei, eu garanto. Agora, enquanto o Dinei prepara o som ali, deixa eu só dizer uma coisa. Veja a dor que causa no coração dele quando ele começa a contar da queda do filho. Você vai perceber no semblante dele. Porque se você estiver em comunhão com Deus, dói no teu coração você vê uma pessoa que você ama aprisionada. Dilacera o coração. Se você não sente a dor de alguém que você ama por não estar na presença de Deus, é porque você não ama, ou porque você não está na presença de Deus. Porque se você tiver, com certeza você vai sentir a dor. Não consegue? Que está com som, tá, que eu testei em casa. Bom, mas está dito, né? A entrevista inclusive está no YouTube. Se você quiser, depois eu posso ceder, está no pendrive aqui também, eu posso ceder ela para você, depois posso colocar no... É bastante interessante essa entrevista. Ele já está chorando quando ele conta dos pecados do filho dele, da distância do filho de Deus, do filho dele de Deus. E quando ele conta da volta, aí é que ele se emociona mais. Por que eu me lembrei desse irmão? Porque nós estamos falando do filho pródigo, e aquela casa foi profundamente afetada pelo pecado. Satanás não respeitou a comunhão daquela família. Começou a se aproximar do mais novo, assediando o mais novo ao pecado, e produzindo uma volúpia de desejos tão incontroláveis que ele passou a não administrar, por causa de um problema que era comum à igreja de Laodiceia: crente morno. Deixa eu te dizer uma coisa: você não vai encontrar nas farmácias um termômetro que meça a sua temperatura espiritual, mas eu quero lhe dizer que é facílimo de você observar com quantos graus de espiritualidade você está. Se você está orando muito, você está bem espiritualmente. Se você está orando pouco, você está mal, está frio, está morno. Se você ainda mente com facilidade, é porque você vai mal espiritualmente, está morno. Se você não tem comunhão com Deus, não tem um horário para ler a palavra de Deus, para aprender de Deus, você vai mal espiritualmente, a tua temperatura está fria, está morna. De forma que é facílimo de você identificar se você vai bem ou se você vai mal. O problema é que muitas vezes a gente observa tudo na vida de todos e observa nada na vida da gente. Aquele jovem, ele foi assediado pelo inimigo para viver experiências mundanas, e ele não deu um basta. Ele não entendeu que aquilo era uma força do mal, que era Satanás penetrando no coração dele. E aqui eu quero compartilhar um texto com você, que é o 15:12 dessa parábola. Deixa ela aberta, porque nós vamos ler outros textos. Olha só o que diz o versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos teus bens, dá-me a parte dos teus bens que me pertence na herança. E a Bíblia diz que o velho reparte a herança, entregando ao filho a sua parte na herança. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? É que quando Satanás, ele começa a atacar com pecado uma família, uma das coisas que ele produz é fragilidade financeira. Perceba que aquela fazenda estava um terço mais pobre depois que aquele filho pede a sua herança. Não havia necessidade nenhuma dele sair da casa do pai, não havia necessidade nenhuma dele viver aquelas desventuras e aquelas experiências com prostitutas, com bebedices na sua vida, mas no entanto, por querer voluptuosamente experimentar os prazeres do mundo, ele pede a parte que lhe cabe na herança, e a fazenda fica mais pobre. Sabe, eu tenho visto muitas famílias empobrecerem por causa de pecados na vida de pessoas. Um outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que infelizmente se divorciou, e agora ele está estabelecendo uma nova relação, e tem direito, né? A sua ex-esposa inclusive está casada, embora não é um plano de Deus para a vida do homem. O plano de Deus é viver com uma mulher para sempre. Mas ele se lamentava que vai entrar no segundo casamento completamente desequilibrado nas finanças. Por quê? Porque se separou da primeira e a pensão leva parte significativa do seu salário. Ou seja,
cometeu o pecado de se divorciar e agora mesmo estabelecendo uma relação que é estéril, né, que não tem pecado nenhum, que não tem nenhuma mácula, pelo menos não ainda, né, mas já entra nessa situação sofrendo consequências financeiras por causa dos seus erros no passado. Eu estava conversando com uma esposa um outro dia e fazendo um aconselhamento a ela. Ela estava dizendo assim: o meu marido é um bom homem, até a hora em que ele se sente tentado por jogo. Ele gasta, pastor, às vezes mais da metade do salário dele jogando a dinheiro. De forma que o pecado entra em famílias. E um dos objetivos que Satanás quer na intromissão do pecado é gerar instabilidade financeira. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que a estabilidade financeira é um dos pilares do casamento. Se o casal vai bem financeiramente, não estou dizendo que o casal precisa ser rico, mas precisa ter o mínimo básico para que o equilíbrio se estabeleça. Se existe desequilíbrio nas finanças, pode ter certeza, vai haver problema no casamento. E você tem que orar, e você tem que vigiar, você tem que perceber onde o inimigo está produzindo pecados para que as finanças não estejam equilibradas, e você precisa atacar isso em jejum e oração em nome de Jesus Cristo. Aquele filho, ele sai e leva parte significativa do dinheiro daquela fazenda. Agora, leia comigo o versículo de número 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? É que ele gera uma frustração profunda no coração do pai. A Bíblia diz que logo em seguida, depois que ele recebe a herança, ele abandona o pai. E perceba comigo que aquela herança, naquele tempo, era indevida. Não era para o pai estar dando aquele dinheiro para ele, porque o pai ainda estava vivo. E herança é coisa de alguém que teve o pai morto, não é? O pai morreu, aí o espólio vai ser dividido com os filhos. Não era para ele receber aquele dinheiro. Primeiro ele dilacera o coração do pai quando ele faz de conta que o pai já está morto para ir embora. A proposta dele tem embutida em si própria a concepção de que o seu pai já está assassinado no seu coração. É como que se ele dissesse: pai, você não existe mais para mim, então eu quero a minha herança, eu vou me embora. E ele vai embora. Mas eu percebo uma outra coisa muito interessante aqui. Por maior que seja a quantidade de dinheiro que ele levou, não passaram muitos dias e toda a grana que ele tinha se esvaiu. Dinheiro fora da presença de Deus, dinheiro administrado sem ciência divina, é dinheiro que se volatiza. Já teve um poeta brasileiro que, colocando em verso isso em música, ele disse que dinheiro na mão é vendaval, não é? Eu vou completar: dinheiro na mão de alguém que não tem o Espírito de Deus para administrar com sabedoria dinheiro é sim vendaval, é sim grana que vai embora logo. E ele perde absolutamente tudo muito rápido. Aí toda a confiança que ele tinha, que estava calcada no dinheiro, toda a esperança de estabelecer boas relações, de estabelecer bons namoros, bons casamentos, ou bom casamento por causa do dinheiro, ela vai por água abaixo, porque agora ele está sem grana. E aí eu aprendo uma outra coisa muito interessante: quem confia no dinheiro vai ficar sem ele logo, logo. Porque a Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém. E tem muita gente pondo glória no dinheiro. A gente tem que ter muito cuidado até com a grana que a gente ganha, porque quando começa a ganhar um pouco mais, fica avarento se não tiver cuidado. Começa a ser servo do dinheiro. Você já não tem descanso, você já não tem comunhão com Deus, já não vem para a casa de Deus. Muito repleto de afazeres, a comunhão arrefece. É melhor viver uma vida apenas equilibrada aqui na terra do que ser milionário e ir para o inferno, quando você podia, vivendo uma vida equilibrada em comunhão com Deus, ir para o céu. É lógico que tem pessoas que se tornam muito abonadas, muito ricas e preservam a comunhão com Deus. Isso é lindo e está maravilhoso e está abençoado porque é assim. Mas a regra geral não é essa. Portanto, aquele filho, ele perde tudo porque gasta tudo dissolutamente. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes o gastar dissolutamente não tem a ver com dinheiro não, tem a ver com vida, tem a ver com sentimentos. Outro dia eu estava conversando com uma jovem que tinha a vida emocional completamente esfacelada. E eu perguntei para ela, quantos namorados você já teve? A moça tem 19 anos, já teve mais de 20 namorados. Vida dissoluta, não é crente, está querendo se aproximar de Deus agora. Mas vida dissoluta, você entendeu? Gastando a vida em muitas emoções, partindo a vida em muitos relacionamentos, emprestando os seus sentimentos e a sua intimidade a muitos corações, e aí se angustia, não é? Porque nada dá certo para uma pessoa que vive dessa forma. Lá no 14, a Bíblia diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve fome na terra, e ele começou a padecer necessidades. Eu aprendi uma coisa muito antiga com meu pai. Meu pai dizia assim: meu filho, se você não quiser aprender por bem, você aprende por mal. Se você não quiser aprender com Deus, você vai aprender com a vida. Quando a gente aprende por bem, aprende sem dor. Quando a gente aprende com Deus, aprende sem dor. Quando a gente aprende por mal e quando aprende pela vida, aprende com muita dor. A Bíblia diz que aquele homem, quando acaba o dinheiro, vem logo associada uma crise violenta na região que ele está morando, que vai disciplinar a vida dele. E isso é extremamente interessante, porque a disciplina muitas vezes ela é conduzida pela vida, mas o próprio Deus vai manipulando a vida para nos trazer de volta à sua presença. Porque como nós somos arrogantes enquanto Deus não disciplina nem a vida, a gente vai fazendo o que dá na cabeça, achando que tudo que a gente está construindo vai dar certo. A gente não ouve conselhos, a gente não segue princípios, a gente não cumpre a palavra. E daqui a pouco, quando vem as consequências, é que a gente cai em si. É por isso que alguns anos atrás, eu estava em um retiro com os jovens aqui, eu preguei uma mensagem que agora está me vindo à mente. Era abertura de retiro e eu preguei sobre a maior de todas as quedas humanas: quando o homem cai em si mesmo. E é uma queda reconstrutora, porque muitas vezes, enquanto a gente não cai em si mesmo, a gente não toma consciência da gravidade dos nossos erros. Quando aquele homem se viu sem dinheiro, sem emprego e uma crise de fome muito grande na região que ele estava, ele começou a cair em si. Ele começou a perceber os erros que ele tinha cometido. E aí, quando isso acontece, eu aprendo que a disciplina nunca fez mal. E que Deus, o que você serve e o que eu sirvo, é um Deus disciplinador. Quando a gente anda fora da presença dele, porque ele intenta ganhar a nossa alma para ele próprio, para que nós não venhamos a parar nas garras de Satanás, ele vai usar a disciplina como um agente reconstrutivo das nossas vidas. O problema é que a disciplina às vezes vem associada a muitas dores na vida da gente. O que aconteceu com esse rapaz? Ele começou a ter saudade da vida que ele levava, que era boa, e que Satanás começou, com as inquietações da juventude, dizer para ele que ele podia viver uma vida ainda melhor que aquela. Aí ele lembra que na presença do pai há muita proteção, há muita alegria, havia muita fartura, havia muito amor sincero, havia muita harmonia, os funcionários do pai viviam muito bem, não tinha fome. E o pai daquela parábola, lógico, é o próprio Deus, né? Porque aquela é uma parábola sobre Deus e seus filhos. E aí ele começa a perceber que só existe um antídoto que pode inocular todos os pecados que ele tinha cometido. E esse antídoto é o perdão divino. Mas tão distante que ele estava, que ele não concebe a possibilidade de ser perdoado. Quando ele percebe que existe esse antídoto do perdão, ele disse assim: eu vou pegar uma vertente oblíqua. Vou explicar para você entender. Eu não mereço mais ser chamado de filho. Eu vou pedir a ele para ser perdoado como funcionário. Porque eu peço perdão e digo: olha, eu sou indigno de ser chamado seu filho, mas me perdoe porque eu errei demais. Me chame pelo menos de seu funcionário. Percebe como o pecado turva a mente daquele que está, mesmo aquele que está próximo de Deus. Aquele jovem um dia esteve próximo do pai, próximo de Deus, mas estava com a mente completamente entorpecida pelo pecado. Ele não concebia a possibilidade mais do perdão. E aí, o que eu encontro de realidade nesse momento é que parece que quem vai vencer é o pecado e não o perdão. Porque aquele jovem estava amargurado, vencido por uma crise, trabalhando numa pocilga, cuidando de porcos, e a Bíblia diz que sentia vontade de comer as alfarrobas que davam para o boi. Gente, alfarroba, eu já vi muitos pregadores falar de bolotas, de resto de comida. Alfarroba é uma erva, uma vagem amarga pra caramba. Ele queria comer aquela coisa amarga, porque para ele, mesmo sendo amarga, matava a fome. Agora ele estava se sujeitando a saciar a fome com qualquer coisa, mesmo aquelas que fossem muito amargas, que só porco consegue comer. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava das alfarrobas que sobravam dos porcos, racionavam para o outro dia. Imagina a fome. Sabe, talvez isso não impacte o seu coração, porque você não associa o pecado e as suas consequências vividas por aquele homem como algo que pode acontecer na vida de alguém que você ama, ou quem sabe até na sua própria vida. Mas o texto colocado por Jesus foi para mim, foi para você. É conosco que Jesus está falando naquela parábola. Muito cuidado com o pecado, porque o pecado só produz destruição, só traz amarguras, sofrimentos. Mas a segunda palavra que Deus traz naquela parábola é que se o pecado parecia que ia ser o vencedor, ele vai sair perdedor, porque Deus vai inocular o pecado daquele jovem com o antídoto do perdão. E aí eu descubro uma coisa interessante. Se você quer descobrir junto comigo, abra a sua Bíblia em 15, 18 e 19 de Lucas. Aquele jovem toma um ímpeto de voltar para casa e para a presença do pai. E nos versículos 18 e 19, a Bíblia diz que nesse ímpeto ele próprio forma conceito dizendo: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e direi a ele: pai, pequei contra o céu, e também pequei contra ti. É muito interessante a analogia desse jovem, sabe por quê? Porque o pecado que ele cometeu não foi só um pecado em relação a Deus, senão teve relação na horizontal também. Teve pai aqui na terra que ficou estraçalhado com o que ele fez. E ele faz confissão de pecado a Deus, mas também faz confissão de pecado ao pai. Ele está consertando na vertical e está consertando o seu relacionamento na horizontal. Sabe por que isso é importante? Porque tem muita gente que se arrependeu do seu pecado, conserta na vertical, mas na horizontal esconde. Ah, não, pastor, eu vou contar para minha esposa que eu já adulterei? Você está convertido mesmo? Vai ter que contar. Mas pastor, isso pode dar divórcio. Ora e jejua para que não dê. Mas se tu está convertido e quer consertar a tua relação com Deus, tu tem que consertar na horizontal também. Não adianta consertar só com Deus sem consertar na horizontal. Tem que haver arrependimento dos nossos pecados cometidos em nossa relação com Deus, mas também tem que haver arrependimento na horizontal. Aquele jovem, ele se arrepende na vertical, na horizontal, ele quer consertar a sua vida diante de Deus, quer consertar a sua vida diante do Pai. Há toda uma expectativa, pode ser que eu alcance perdão, pode ser que eu não alcance, mas ele vai. Movido pelo Espírito Santo, ele vai. Movido pela disciplina da vida, ele vai. Movido pelos sofrimentos, ele vai. Movido pela inquietação que o Espírito produzia, vai, que ele tem um antídoto contra o seu pecado, ele vai. E a Bíblia diz lá em Lucas 15, que quando ele chega próximo da casa do pai, o pai está aguardando todos os dias ele voltar na mira do horizonte. E quando o pai vê, quase não reconhece. Eu penso que o pai deve ter reconhecido pela forma de andar, porque ele estava com roupas rotas, sujo, imundo, completamente desfigurado e envelhecido pelo pecado, porque o pecado envelhece o homem. Mas quem sabe pela forma de andar, o pai não conheceu aquele filho e disse: será que é ele? Será que não é? Mas o filho foi se aproximando e ele foi formando convicção. E a Bíblia diz que quando o filho se aproxima do pai, o pai lhe abre os braços. É interessante esse negócio de abrir os braços, porque foi exatamente dessa forma, para abençoar toda a humanidade, que Jesus morreu, não é? E é exatamente isso que daqui a alguns minutos nós vamos estar celebrando aqui na ceia. E aí o pai o abraça, manda dar-lhe um banho, manda dar-lhe roupa nova, um anel novo, devolvendo a autoridade que ele havia perdido no pecado. Gente, o diabo tem dito a muitas pessoas: nunca mais você vai ser a mesma depois desse pecado que você cometeu. Isso é mentira do diabo. Quando a gente se arrepende e se conserta diante de Deus e diante dos homens, a gente sai fortalecido na nossa relação com Deus. Deus sabe das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, e Deus ama um coração contrito. A Bíblia diz assim, que um coração contrito, um coração que se arrepende, Deus não desprezará. Você compreende isso? O pai inocula o perdão, manda matar o melhor de todos os seus bois e faz uma festa. Você imagina, para quem estava conjecturando de ser recebido apenas como funcionário, agora está vendo uma celebração na sua volta. E o pai faz uma leitura: estava morto e reviveu. Mas perceba, se o pai já tinha inoculado o pecado na vida do mais novo, o pecado foi reeditado na vida do mais velho. Porque a Bíblia diz que quando o mais velho viu que tinha uma festa, ele foi extremamente indelicado e injusto com o pai. Ele diz: pai, você não é um pai justo, porque o que sai e o que gasta tudo, o que podia e o que não podia, você faz uma festa na sua volta. E a mim que estou aqui do seu lado, você nunca fez uma festa para mim dessa forma. E sabe, quando o pai ouve isso do filho, ele tinha muitas razões para tratar o filho com rispidez, com disciplina. Mas lá nos versículos 29 e 31, você vai ver a história da restauração do pai também no mais velho, da inoculação com o perdão do pai também no coração do mais velho. Quando ele sai da festa para atender o mais velho, porque ele ouviu um funcionário dizer que o seu filho está revoltado por ver a festa, quando ele vem ao filho, sabe o que ele diz? Ele diz assim: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Eu vou celebrar uma festa de morto que reviveu em alguém que nunca morreu? Perceba, ele chama o filho de filho. Ele não muda a condição daquele filho simplesmente porque ele pecou. Eu vou chamar o Alan e o Ministério de Louvor para vir aqui, mas eu quero terminar agora essa palavra convidando você aí para mim, comigo, para o Apocalipse, porque nós estamos sobrepondo o Apocalipse nessa passagem da parábola do filho pródigo. Sabe, Jesus disse uma coisa magnífica. Ele disse: eis que eu estou a porta e bato. E ele disse para uma igreja que estava envolvida em pecado. Ele diz isso para mim que peco. Ele diz isso para você que peca também. Ele nunca deixou de bater. Lembra de Adão? Na hora que houve a queda, na mesma hora Deus vai em busca de Adão e bate no coração de Adão. Adão, onde estás? Querendo inocular o coração de Adão com o perdão. Aí olha só o que diz o texto de Apocalipse, depois que ele diz que está à porta e bate. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele vai ceiar comigo. Quem vence o pecado ou o perdão? A decisão está nas nossas mãos, não está nas mãos de Satanás, o que seria extremamente perigoso. Também não está nas mãos de Deus, porque Ele já deixou sobre nós o livre-arbítrio. Ele diz: estou à porta e bato. Vai vencer o perdão se você abrir a porta e se você deixar Ele entrar e ceiar com você. Vai vencer o pecado se você permanecer com a porta fechada. Mas veja a aliança que ele faz no 21, capítulo 3 e 21 de Apocalipse. Ao que abrir a porta e deixar eu entrar para cear, este se tornará vencedor. E ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Sabe, queridos, meu avô tinha uma cadeira de papai na fazenda, bem grandona. Eu me sentia o máximo quando eu chegava lá na casa do meu avô, que eu pulava no colo e ficava sentado no trono do meu avô, ele fazendo cafuné no meu cabelo e me cheirando e me abraçando. Jesus não está dizendo que você vai tomar o lugar dele no trono. Jesus está dizendo que você vai reinar com Ele no trono. Quando Ele diz assim: você vai sentar comigo, eu me lembro daquela cena, eu sentado no colo do meu avô, era proteção total, ninguém fazia nada contra mim naquela hora. Sabe, eu vou sentar ao lado de Jesus para reinar com Jesus. Sabe qual é a aliança que Ele está fazendo aqui? Se você permitir que eu inocule o perdão na sua vida, você vai ser herdeiro das mesmas bênçãos que eu sou o dono. Eu sou o rei dos reis, o senhor dos senhores. Você vai reinar comigo. Assim como eu também venci e sentei-me como o Pai no trono, no seu trono. Eu acho que quando Jesus venceu, que ele voltou para o céu, o pai deve ter colocado ele no trono. Venha cá, meu filho, você é meu filho amado. É literalmente o que ele está dizendo. Ó, para encerrar: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Quem vai vencer? Na tua vida, na vida da tua família. Aquela família foi profundamente atacada pelo inimigo, mas quem venceu foi o perdão. Os dois filhos terminaram aquela história reconciliados com o pai. Nessa noite, eu quero perguntar, encerrando essa mensagem, se você quer entregar a sua vida, se você nunca fez essa decisão, se você quer entregar a sua vida nas mãos do Pai, para que Ele inocule o perdão no seu coração. É uma hora tensa do culto. Eu me lembro no dia que eu me converti, foi preciso o Espírito Santo me encher assim de ímpeto. E quando eu me descobri, eu já estava à frente. Eu, extremamente tímido, quando eu me descobri, eu já estava à frente, chorando em lágrimas, dizendo ao Pai que entendia o que Ele tinha falado comigo e que eu queria que Ele fosse o Senhor da minha existência. Há alguém nessa noite que quer fazer a mesma ação, a mesma atitude que eu fiz naquele dia? Se você quer nessa noite, eu quero orar por você. Nós temos uma pessoa que levantou a mão lá atrás. Vem cá, querido. Vou pedir uma diaconisa para vir aqui e ficar aqui com ela. Que bom que você entendeu. E que bom que o Pai inocula a sua vida com o perdão. Não importa o quão distante nós estivemos andando da presença de Deus, o que importa é que quando o Pai perdoa, está perdoado e acabou. Não existe mais sofrimento espiritual, não existe mais condenação. A Bíblia diz: nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Se a semelhança dessa jovem que está aqui à frente, há mais alguma pessoa, eu queria orar por você também. Há mais alguém assim? Há alguém que já foi crente, mas está distante de Deus e quer voltar à presença de Deus nessa noite? Quer reconciliar a sua vida com Deus novamente? Quer reinocular o seu coração com o perdão? Há alguém assim nessa condição? Deixa eu dar um parabéns, os meus parabéns a essa jovem. Querida, Deus te abençoe. Meus parabéns. Há mais um jovem vindo aqui, olha. Ah, querido, Deus te abençoe. Eu vou pedir um jovem da igreja para vir aqui ficar com ele. Paulinho, eu falei assim, eu pedi um jovem da igreja. Mas pode ficar um ancião também. Pode ficar também. Percebo que a gente tem que melhorar a acústica da igreja, gente. Há mais alguém que quer vir? Eu vou orar por essas duas pessoas. Mas olha, com certeza essa é uma chance que Deus está te dando. Talvez o vir aqui à frente possa ser uma coisa até constrangedora para aquele que já foi crente ou para aquele que já está na presença de Deus. Mas é extremamente necessário nós fazermos pactos com Deus se nós temos consciência da gravidade que pode gerar uma vida distante de Deus, como aquele personagem da parábola do filho pródigo. Quando ele toma consciência, ele volta para a casa do Pai. Se você quer hoje estar na presença do Pai, pela última vez eu vou te dar a chance de vir de novo, porque nós ainda temos a ceia e as horas já estão muito avançadas nessa noite. Vamos orar? Estou feliz pela sua vida e pela sua vida. São duas vidas que o Pai agora pode chamar de minha ou de minhas, né? Vamos ficar de pé para nós orarmos por essas pessoas. Pai querido, muito obrigado pela vida desses dois jovens que entenderam que você é um Deus que perdoa, que você é um Deus que ama, que você é um Deus que inocula a nossa vida com o perdão, fazendo com que as tragédias das consequências espirituais que produzem a morte, que produzem o inferno, elas não se estabeleçam na nossa vida, Senhor. Aquele jovem voltou para a casa do Pai, esses dois jovens também, Senhor. Muito obrigado pela decisão daquele jovem da parábola que tem inspirado, ó Pai, tantas vidas a voltarem à casa do Pai também. Nessa noite, ó Pai, reescreve o nome, ou escreve o nome desses jovens no livro da vida, e que eles possam desfrutar de profunda paz em seus corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.